Oi, gente, meu nome é Jackson Vasconcelos e esse é meu canal de conversa por voz com vocês, podcast semanal. A primeira coisa é pedir desculpa pela voz, a minha voz não está boa já há muito tempo, estou ficando rouco. Eu trago como assunto dessa semana essa disputa que vocês estão vendo aí pela imprensa entre o Congresso Nacional e o presidente Jair Bolsonaro com relação ao orçamento da União. Ou seja, o Poder Executivo e o Poder Legislativo entraram numa disputa para saber qual deles tem autonomia de fato para usar o dinheiro que você, que eu, que nós todos colocamos à disposição do Estado brasileiro para ele nos prestar serviços. 1,7 trilhão de reais é o orçamento previsto para 2020, ou seja, dinheiro que foi recolhido de nós todos, para que o Estado nos preste serviço. 94% dessa grana toda já tem destinação específica. Serve para pagar o salário dos servidores, previdência dos servidores, né? E mais, algumas rubricas engessadas na área social. Sobram então 6% do orçamento para livre utilização, livre destinação. Isso quer dizer são 126 bilhões de 1 trilhão e 700 bilhões. 126 bilhões é o valor que o Congresso Nacional e o Poder Executivo podem dispor para fazer o que bem entenderem dentro daquilo que está no orçamento. Pois bem, desses 126 bilhões, a briga rodou toda em torno de 30 bilhões de reais que o Congresso Nacional quer ter como autonomia para gastar independente do presidente. Aí tem que contar um pouco dessa história, de forma rápida, para não ser cansativo. Como é que essa relação funciona no Brasil? Poder Executivo prepara o orçamento e manda para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, nesse orçamento, tem lá uma rubrica que são chamadas de rubricas de valor específico para as emendas, que muita gente ouve falar disso aí, as emendas orçamentárias dos parlamentares, deputados e senadores, tem lá uma rubrica onde entra um dinheiro que são eles que destinam diretamente para fazer obra no município deles, fazer na cidade que eles querem, fazer uma ponte, fazer uma escola, etc. e tal, nessa rubrica. Durante um determinado período, essas emendas só eram pagas, só eram executadas essas emendas, esse dinheiro só era gasto efetivamente se o Poder Executivo quisesse fazer isso. E aí o Poder Executivo usava essa capacidade de manobra, essa manobra toda, para negociar com o Congresso Nacional as matérias que ele quisesse votar. Chamava o deputado e dizia assim: olha, tem uma emenda sua aqui para fazer uma ponte na sua cidade, para fazer uma escola, eu só vou liberar se você votar de acordo com o que eu quero lá no Congresso Nacional. E ali na montagem dessas emendas também existia um monte de negociata, chamava construtora, tinha construtora que fazia essas emendas, enfim, era assim. Até que um dia o Congresso Nacional cansou dessa história, resolveu criar o que eles chamam de emendas impositivas. Ou seja, essas emendas obrigatoriamente são executadas pelo Poder Executivo. Eram chamadas de emenda dos parlamentares. Cada deputado, cada senador poderia destinar no orçamento um valor específico para essas questões que interessavam a eles, nos locais de interesse deles. Chegou num determinado momento, esses deputados e senadores acharam que isso era pouco. Então eles criaram uma coisa chamada emendas de bancadas. Ou seja, a bancada do Rio de Janeiro se reunia, resolvia o seguinte: além da emenda que você está mandando, deputado João, para lá, nós vamos fazer uma aqui de bancada. Bancada como todo vai referendar umas emendas e vão ser emendas de bancada, que passam a ser também impositivas. O governo passa a ser obrigado a executar esse valor no orçamento, tanto para emendas parlamentares individuais como parlamentares de bancada. Isso funcionou bem, até que chegou um determinado momento, que é onde está dando toda a confusão, em que o Congresso Nacional quis ir além disso. O Congresso Nacional quis o seguinte: olha, além das emendas individuais, além das emendas de bancada, nós vamos ter emendas das comissões e emenda do relator do orçamento. E essa confusão, essa somatória toda, na briga que está hoje, representa 30 bilhões de reais. Ou seja, tiram do presidente da República, do Poder Executivo, o poder de decidir sobre essas emendas que são encaminhadas pelo Congresso Nacional. E mais, houve um tempo que o Congresso Nacional, que o Poder Executivo, era obrigado a cumprir essas emendas, era obrigado a fazer essas despesas, mas não precisava dizer quando. Ou seja, eu vou de fato, deputado João, vou liberar o dinheiro lá para a sua estrada, mas não sei se vou fazer isso esse ano, ano que vem, ou se você vai botar daqui a 5 anos, pouco importa. Não, aí o Congresso Nacional também não gostou dessa história, evidentemente, e resolveu o seguinte: amigo, daqui para frente, vocês aí do Poder Executivo, Jair Bolsonaro, seu ministro Guedes, etc., vocês são obrigados, sim, a pagar as emendas e tem prazo para pagar essas emendas. É aí que está essa confusão toda. Aí eu digo a você, estão brigando ou não estão brigando para fazer o que quiserem, bem entenderem, com o nosso dinheiro, com o meu, com o seu, com o nosso dinheiro. Porque é assim que o Brasil funciona. Ora, vai chegar um momento em que todo o dinheiro recolhido não é suficiente para todas essas artimanhas, né, que os poderes fazem. Aí como é que faz o governo normalmente? Aumenta os impostos, cria novos impostos, arranja uma maneira de aumentar essa receita para poder fazer a política deles. Mas como é que deveria ser, na verdade, né, num país democrático, se a gente pegar lá, por exemplo, os Estados Unidos? Como é que deveria ser? O Poder Executivo encaminha o orçamento, o Congresso, o Poder, o Parlamento define o orçamento e, a partir do momento que esse orçamento é definido, o Poder Executivo tem que cumprir esse orçamento. Nos Estados Unidos isso é tão grave que, quando o Poder Legislativo, o Parlamento, não aprova o orçamento, o governo para, literalmente para. Se você buscar no Google aí, você vai ver que situações recentes aconteceram. Aconteceu com Bill Clinton, aconteceu com Obama. Para, mas para mesmo, não tem essa história não. Funcionário vai embora para casa. O governo para de agir porque não tem orçamento aprovado, não tem como gastar dinheiro. No Brasil a gente arranja sempre um jeitinho. O que que eu, e por que que eu trago esse tema hoje? Porque nós estamos aí às vésperas de uma eleição para prefeito e para vereadores. E esse desenho que acontece na União acontece nos municípios. Quem decide aonde vai o dinheiro recolhido pelo município ou transferido da União para o município são os vereadores e o prefeito em conjunto. Então, quando a gente está escolhendo um vereador, a gente está a rigor escolhendo um sujeito que vai, além de ir lá botar, fazer asfalto na rua e tal, é o sujeito que vai aprovar o orçamento. É ele que vai dizer para você, para mim, para os outros, onde é que vai ser gasto o dinheiro que nós estamos entregando à prefeitura para que ela preste os serviços que ela tem que prestar. E aí nasce uma nova dimensão, um novo caminho do discurso para a campanha desse ano. Candidatos a vereador que deveriam trazer à tona esse assunto e defender o voto em razão daquilo que vão fazer na Câmara Municipal com o nosso dinheiro, com o dinheiro do município. E eu não tenho visto no discurso dos candidatos a vereador, pelo menos até onde meus olhos alcançam, esse tema, que é um tema de fundamental importância para o contribuinte, para o morador da cidade. E quem sabe se alguém não trouxesse, alguém que traga esse tema para a campanha, não leve uma vantagem enorme no discurso. É hora do Brasil começar a repensar esse modelo orçamentário em que o Congresso Nacional, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, junto com o prefeito, o presidente da República, o governador, decidem o que vão fazer com o nosso dinheiro sem nos ouvir. E o momento em que a gente é ouvido sobre o orçamento é no momento que a gente escolhe esse representante. Por isso eu encerro chamando a atenção dos candidatos para o seguinte: que tal inserir na pauta de vocês, no discurso de vocês esse ano, como candidato a vereador, essa campanha? Campanha é o seguinte: vote em mim, porque eu vou estar lá representando você na hora de gastar o seu dinheiro. Está aí um bom discurso para a campanha desse ano. Gente, até a próxima. Muito obrigado.